Senhora Deputada Ana Catarina Mendes sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, Comitê Económico e Social, Comitê das Regiões, sobre a Estratégia Política Anual para 2010, Estratégia Política Anual da Comissão Europeia. Ainda não está distribuído o relatório do Sr. Deputado Jorge Tadeu Morgado, também está agendado. Chamava a atenção dos Srs. Deputados, se entretanto não for distribuído antes do Sr. Ministro chegar, será debatido depois da audição do Sr. Ministro. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, este relatório da Estratégia Política Anual, ou documento da Estratégia Política Anual para 2010, apresentado pela Comissão Europeia, funda-se em três questões essenciais. Por um lado, porque se espera que em 2010 o Tratado de Lisboa entre em vigor. Por outro lado, porque a composição da Comissão será nova, poder-se-ão manter alguns dos comissários, mas também poderá haver mudanças, portanto esse é outro dos pressupostos de elaboração deste documento. E por último, e não menos importante, se calhar talvez o mais importante e o que dita as ações prioritárias da Comissão Europeia, é o cenário de crise que se vive quer na União Europeia, quer no mundo. Dito isto, as ações prioritárias que a Comissão entendeu designar são as seguintes: o relançamento económico e social, as alterações climáticas e a Europa sustentável, a prioridade aos cidadãos, a Europa como parceiro mundial e o programa Legislar Melhor. Isto significa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que para fazer face ou para dar cumprimento a estas prioridades foram também afetos determinados recursos em determinadas rúbricas, a saber, essencialmente, as verbas para as rúbricas da competitividade para o crescimento e emprego, a coesão para o crescimento e o emprego, a preservação e a gestão dos recursos naturais, a liberdade de segurança e justiça, a cidadania e também um reforço no que diz respeito à ação da União Europeia enquanto parceiro mundial. Aliás, devo referir nesta parte que, com a entrada em vigor do novo Tratado de Lisboa, esta é uma das áreas que sai mais reforçada e que terá, inevitavelmente, maior visibilidade, não apenas pela criação do alto representante para os negócios estrangeiros ou para a política externa na União Europeia, mas também pelo serviço que será criado. Eu, sobre o relacionamento económico e social, e só dizendo aqui duas ou três coisas sobre cada uma das prioridades, quanto ao relançamento económico e social, a proposta mais emblemática da Comissão Europeia para 2010 é a proposta de reforçar a Estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego, bem como um acompanhamento do Pacto de Estabilidade, mas essencialmente assegurar um efetivo acompanhamento do plano de relançamento da economia europeia e o supervisionamento do seu impacto a nível dos Estados-membros e ao nível da comunidade. Por outro lado, propõe-se melhorar a qualidade do emprego e apoiar as pessoas que perderam o seu posto de trabalho, aliás, face aos números do desemprego por toda a Europa e não apenas em Portugal, designadamente através do recurso mais sistemático ao Fundo Social Europeu e também o recurso ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Prevê-se, e este não é menos importante, até porque tem impacto direto também em Portugal e tem a ver com um relatório que foi amplamente debatido aqui na nossa comissão, que é o do setor vitivinícola, que é o apoio aos programas de coesão e desenvolvimento rural para 2007-2013, reforçados, tendo em vista aumentar os investimentos na eficiência energética, nas tecnologias relativas às energias renováveis e também aos projetos de infraestruturas e medidas de combate às alterações climáticas. Há um outro aspecto no relançamento económico e social da Europa ou da União Europeia que tem a ver também com um tema muito debatido a nível nacional, mas que não é apenas a nível nacional, mas é à escala europeia e, se quisermos, à escala mundial, que são as fragilidades do sistema de regulação e supervisão dos mercados financeiros que esta crise veio evidenciar. E, nesse sentido, a Comissão propõe uma apresentação de propostas de reforma da legislação dos serviços financeiros com base nos trabalhos do grupo de La Rosière e, em paralelo também, com a ação internacional em curso, designadamente no âmbito do G20. Depois, Depois, ainda nesta área, Sr. Presidente, há obviamente uma preocupação com a necessidade do reforço da criação de um sistema comunitário de patentes, um empenhamento no maior aumento de verbas para o espaço europeu de investigação, considerado como uma pedra angular para que a investigação seja um êxito comercial em termos também relevante de superação das dificuldades económicas e financeiras e sociais que se sentem na Europa. Quanto às alterações climáticas e à Europa sustentável, é um desígnio que vem de 2008, que vem de 2009 e que aqui se acrescentam mais duas ou três questões, mas que essencialmente têm a ver com a continuação das políticas nesta área, designadamente a conclusão do plano Rede Natura 2000 e a finalização do plano de ação para a biodiversidade de 2006. Por outro lado, e talvez o mais inovador, se é que há alguma inovação neste mesmo documento, mas talvez o mais inovador seja a política integrada marítima, ou a política marítima integrada, nomeadamente nos projetos a longo prazo no domínio da vigilância marítima, do ordenamento do espaço marítimo e da rede europeia de observação e dados marítimos, que instrumentos cuja finalidade são as de executar a tal política marítima integrada. E, por outro lado ainda, a política comum das pescas, que será objeto também de reforma e de reformulação de propostas durante o próximo ano, aliás, indo ao encontro também daquilo que são as disposições consagradas no Tratado de Lisboa, desde que o Tratado de Lisboa vá para a frente, como se espera. Na prioridade aos cidadãos, aliás, os recursos de afeto desta rúbrica são um aumento de 0,6%, o que indicia também que a medida é no sentido de continuidade da ação do Governo, mas designadamente na área do desenvolvimento do Espaço Europeu de Justiça, de que merece destaque o portal e-Justice, a melhoria do reconhecimento mútuo em matéria penal e civil e a concessão de novos direitos processuais, mas também a proteção dos direitos fundamentais, designadamente no que respeita aos grupos mais vulneráveis. O documento opta por considerar apenas e só grupos vulneráveis as crianças, no entender da relatora, embora não esteja expressa aí, há outros grupos vulneráveis, embora este seja também importante, mas creio que a proteção dos direitos fundamentais assumirá particular relevância a partir do momento em que o Tratado de Lisboa esteja em vigor e designadamente com a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Mas ainda o Pacto Europeu sobre a Imigração e Asilo, enquadrando as políticas de imigração para os próximos anos, o novo mecanismo de avaliação de Schengen e o estabelecimento do Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras, são áreas assumidas como prioritárias para a Comissão. Continua a preocupação com as políticas de emprego, a educação e a formação, e há aqui uma prioridade ao roteiro para a igualdade entre homens e mulheres que se considera concluído no ano de 2010, com tudo o que tem a ver com o cumprimento do princípio da igualdade de oportunidades ou da igualdade de género em todas as ações. Destaque talvez mais importante nesta área é para o ano 2010 ser o ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social. E embora este seja o ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social, e a Comissão demonstre preocupação com esta área, o que é verdade é que não há ações concretas designadas para esta matéria e, sobretudo, ações que os Estados possam, em conjunto, levar a cabo. Estão elas todas, talvez porque a matéria seja também, obviamente, transversal, mas estão elas todas difusas nas várias secções do documento. De qualquer forma, queria registar que 2010 é o ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social e isso deve contribuir para reforçar o compromisso político da União e dos Estados-membros em erradicar a pobreza. A Europa, enquanto parceiro mundial, é evidente que o Serviço Europeu para a Ação Externa ganhará particular importância desde que o tratado seja, faz sempre a ressalva, desde que o tratado entre em vigor, mas, de qualquer forma, chama a atenção para a continuação das negociações da adesão da Croácia e da Turquia, que vão continuar, o processo de estabilização e associação dos Balcãs Ocidentais, e também a elaboração das medidas para apoiar o desenvolvimento político e socioeconómico do Kosovo, ações que a Comissão se compromete a levar a cabo, e ainda continuar a apoiar o processo de reunificação de Chipre. Quanto à política europeia de vizinhança, será dada uma especial ênfase ao fortalecimento das relações bilaterais, em particular Israel, Moldávia, Marrocos e a Ucrânia, e será reforçada através de uma parceria oriental do lançamento dos primeiros projetos emblemáticos no âmbito da União para o Mediterrâneo e da melhoria da cooperação com a sinergia do mar Báltico. Chamo a atenção que depois da presidência portuguesa e da cimeira, da importância da cimeira África-União Europeia, o ano 2010 será o ano para a conclusão da segunda revisão do Acordo de Cotonou dos países da ACP e da revisão escalar do 10º Fundo Europeu para o Desenvolvimento, terceira cimeira África-Europa, que examinará a estratégia conjunta África-União Europeia, adotada em dezembro de 2007, e aprovará um novo plano de ação para os anos de 2011-2013. Legislar melhor e reforçar a transparência mais não é do que reforçar o programa de legislação, maior cuidado na legislação, maior acompanhamento dos parlamentos nacionais no escrutínio que é feito, mas dar uma garantia de qualidade à nova legislação, aplicando o sistema de avaliação do impacto, de impacto recentemente reforçado e que deseja que venha melhorar o resultado destas mesmas avaliações. Quanto aos recursos financeiros, Sr. Presidente, apenas destaco o aumento de verbas para a rubrica da competitividade para o crescimento e o emprego, mas também um aumento significativo para a liberdade, segurança e justiça, designadamente no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada e às ações terroristas. Eu, talvez por falta de tempo, ou por ir deixar em plenário, não deixei aqui a opinião no relatório, mas talvez, finalizando, possa permitir-me oralmente dizer que este não é um documento inovador, embora seja um documento ambicioso e importante. Não é um documento inovador, é aliás um documento que decorre daquilo que foi estipulado em 2008 na Estratégia Política Anual para 2008 e na Estratégia Política Anual para 2009, não deixando por isso de ser relevante que o Parlamento Português acompanhe as ações às quais a Comissão se propõe realizar e calmo porque o Sr. Ministro já está. Mas deve estar a chegar. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, está então em debate este relatório, Sr. Deputado Jorge Tadeu. Obrigado. Macedónia, depois daquelas eleições, creio que não avançou na abertura do processo negocial, embora já tenha estatuto de candidato. Já tem estatuto de candidato. Só uma. Pois. Talvez por não ter ainda o processo negocial aberto. Que se pode verificar se a Macedónia tem o processo negocial aberto ou não. Se tiver, então tem um estatuto equivalente aos outros dois países. Se não estiver, então está correta a forma como o assunto é abordado no relatório. Que abre até ao final de 2009. Muito bem, mas vamos confirmar isso. Senhores deputados, não sei se algum deputado deseja intervir, não estou a ver. Vamos então votar o relatório. Senhor deputado João Rebelo quer ter mais um tempo para analisar? Não? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares do PS, do PSD e do CDS-PP. Não temos ainda o relatório, senhor deputado? Bom, então vamos suspender por aqui a reunião. Vamos aguardar o Sr. Ministro chegue, ou que chegue o relatório do Sr. Deputado Jorge, tão ansioso. Veja lá.